assinadas por dois administradores e que os outros não sabiam. Eu assisti ao espanto genuíno dos meus colegas quando fomos confrontados com a situação. Portanto, eu digo, o Banco de Portugal foi confrontado, tal como todos nós, em 15 dias, com coisas completamente inusitadas e que não estavam previstas. Porque para aquilo que o Banco de Portugal sabia, o Banco de Portugal mandou fazer, e bem e com segurança, uma provisão de 2 mil milhões. Portanto, espero ter respondido a esta parte. Relativamente à questão, como diz, bem, o Dr. Pedro Machado estava em tudo, eu digo assim, repare, também não quero ter contribuído com alguma má informação. O Dr. Pedro Machado tinha uma responsabilidade no Departamento de Supervisão e era jurista. E, portanto, ou seja, o Sr. Governador não é jurista. E de modo que quando nós colocamos um argumento jurista, que era de que nós não podemos, e quando ele vemos, há solução ou não há solução? A solução é de quem conhecer o regix, da frente para trás e trás para a frente. E foi aí que o Dr. Pedro Machado encontrou a solução, na sua qualidade de elemento da supervisão e de jurista. Ponto. Quanto à questão da PwC, deixe-me fazer uma precisão de que quem informou o novo banco que a PwC será a entidade a contratar foi a mim, o Dr. Luís Costa Ferreira, que me disse. O que eu lhe disse foi o seguinte, eu gostaria de ver os... Desculpa? Não, mas repare, eu estou a procurar ter um raciocínio lógico. O que eu lhe pedi foi, eu gostava de ver os termos de referência que estão acordados ou negociados ou falados com a Praça, porque eu, ao estar no novo banco e ao ir a ver um balanço de abertura de contas, eu quero me sentir confortável com aquilo que são os deliverables, ou seja, com os relatórios que vão surgir de lá. E ele disse-me, com certeza, tem total autonomia, faça o que entender. E, portanto, e eu alterei profundamente o âmbito da auditoria, alterei profundamente os trabalhos que eram para fazer, nomeadamente exigi um full audit a uma série de empresas instrumentais do grupo Banco Espírito Santo que estavam na originação, e eu queria ter a certeza que a ESA, a FABES, Vida, tudo aquilo estava como deve de ser, porque tinha algum receio, mas sim, mas tinha provas? Não, tinha receio, mas gostava de não o ter, e como gostava de não o ter, queria eliminar isso. E introduzi também a obrigatoriedade da Praia se incluir no seu trabalho a avaliação do sistema de controle interno. E, se forem ver os termos da adjudicação, seguramente que os senhores deputados terão isso, não têm, podem pedir, vejam o detalhe que lá está, dos serviços, nomeadamente na área de crédito, e o que é que era suposto a Praia se fazer no relatório, e os anexos também com as empresas todas submetidas a full audit. Portanto, ou seja, eu contribuí de uma forma muito determinante para o âmbito do trabalho que a Praia iria fazer. Assim como também contribuí de uma forma determinante para a redução da fatura que a Praia ia receber. Portanto, contribuí nos dois sentidos. E, portanto, reduzi em negociação com eles, obviamente, o montante a pagar e aumentei o âmbito. Portanto, isto não foi o Dr. Pedro Machado, foi o Dr. Luís Costa Ferreira que me disse que era a Praia, e eu pedi-lhe, então, eu quero ver os termos de referência, quero ter autonomia e tive toda a liberdade nisso. Portanto, quanto à questão, não sei se respondi a tudo, se há alguma pergunta que eu tenha falhado, Sr. Deputado. Ah, muito bem. Pois, Sr. Deputado, eu sobre isso, eu não posso comentar pelo seguinte. Eu, como digo, não tenho experiência política, nunca desempenhei um cargo político, não tenho a mínima das habilidades para isso, e, portanto, eu não sei. O que eu sei, na minha percepção, ou melhor, na minha experiência de vida profissional, se assim quiser dizer que é o mais correto, é de que a mim far-me-ia sentido que um tema com esta magnitude e desta importância tivesse um grande acompanhamento político. Mas a mim, porquê? Porque eu penso assim, se uma coisa destas não tem, então o que é que tem? Mas, ouça, é a mim. Mas como eu referi aqui antes, eu sempre tive a preocupação, quando eram assuntos sérios, de manter uma informação cristalina e transparente com o nosso governo e com os nossos embaixadores nos vários sítios onde estava, para poder, quando era caso disso, contar com a ajuda. Porquê? Porque o apoio político é importante. Ou seja, se está a fazer uma transação num país, seja no Brasil, seja em Moçambique, seja em Angola, seja na China, é bom que o nosso embaixador saiba do que é que está lá a fazer. É bom que o nosso governo saiba. É bom que, se houver um atrito, saibam também porquê. Porque quando os governos falam bipartidamente, que esses temas possam ser discutidos. Se não souberem, não podem. Oh, Sr. Deputado, de todo, ou seja, o que eu senti, e mais uma vez tem a ver com a minha experiência profissional, é que nunca foi possível ter a relação que é desejável ter entre a gestão e o acionista, porque eu não tinha acionista, eu tinha o regulador. O regulador, por acaso, também era acionista. Agora, o fato que ele tinha vestido, sempre falava connosco, era o fato regulador. E, portanto, o não haver, e estou convencido que isto prejudicou em muito toda esta evolução de todo o dossiê, que é de que estávamos a pedir ao Banco de Portugal uma tarefa impossível também, que era fosse, ou seja, ele tinha dois chapéus, à segunda, à quarta e à sexta era o regulador, à terça, à quinta e ao sábado era o acionista, não pode ter, não pode ter. E, portanto, aquilo que se pediu ao Banco de Portugal, digo assim, pediu-se, mas provavelmente sem a consciência de que era um pedido que nunca poderia ser satisfeito. E que, nos momentos críticos de tomar decisão, era sempre o chapéu do regulador que sobrepunha, como tinha que ser, ou seja, como eu faria se lá estivesse.
Mas, Sr. Doutor, se me permite, o Sr. Doutor tem a certeza que o nosso embaixador e os nossos membros do governo não tiveram nenhum conhecimento desta negociação da garantia soberana?
De todos, Sr. Presidente. Eu reparo assim, eu não disse que não tiveram, eu disse foi que me faria sentido que tivesse havido um acompanhamento político, porque é muito dinheiro. Se for uma coisa pequena, a pessoa pode... Agora, o que não veio foi nunca a público, pelo menos que eu tenha visto, que mesmo nas sucessivas visitas de Estado, que o tema de 3 mil milhões tenha sido abordado. E se foi, foi de uma forma recatada, como também é bom que sejam estas coisas, não é? Porque há coisas que não é na praça pública que se discutem. Agora, a partir do momento em que se discute na praça pública uma garantia soberana, diga assim, bem, eu então aí digo, porque eu também sou partidário que há muita coisa que é muito melhor discutida entre as paredes de um gabinete do que na praça pública, porque as pessoas não têm toda a informação, infelizmente. Agora, quem está dentro das paredes tem toda a informação. Portanto, eu não tenho a certeza. O que eu digo é que far-me-ia sentido o que tivesse sido, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à deputada Mónica Quintela. A palavra é de Vossa Excelência.
Obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Dr. José Honório, a quem ouvi com muita atenção. E já tudo lhe foi praticamente perguntado e o Sr. Doutor tem respondido com paciência aturada a todas as questões. Eu tenho aqui algumas dúvidas que lhe vou colocar. A primeira abordagem feita pelo Sr. Doutor Ricardo Salgado ao Sr. Doutor para trabalhar na Rio Forte, que seria para reestruturar a Rio Forte, foi-lhe colocada, e agora abreviando, porque só tenho 5 minutos para lhe colocar as questões, para desempenhar uma tarefa que se veio a concluir que não era execuível. No entanto, o Sr. Doutor foi abordado, discutiu os termos em que iria desempenhar essa tarefa, discutiu inclusivamente a remuneração que iria oferir, 2,1 milhões, o que daria à volta de 150 mil euros por mês, acrescido de prémios extra. Portanto, quando se negocia, inclusive, uma remuneração, sabe o que é que se está a negociar, não é no ar, ainda por cima estamos a falar de gestores de topo, portanto, que sabem perfeitamente quais são, o que é que lhes é pedido e que tarefas têm que desempenhar para que possam oferir estes montantes. No entanto, e estas perplexidades eu tenho, do lado lá, e dando de barato que o Sr. Doutor não conhecia a situação da Rio Forte, mas do lado lá sabiam. Portanto, e sabiam que lhe estavam a propor, quem lhe estava a propor, que lhe estavam a propor para fazer para realizar uma tarefa hercúlea e não execuível. E, no entanto, iam-lhe pagar. Eu pergunto desde logo como responder e como compatibilizar e como explicar esta contradição que, para mim, me afigura uma contradição insanável. Portanto, em concreto, para que é que o Sr. Doutor ia ser contratado? Depois, a 5 de abril, o Sr. Doutor deixou, portanto, consentiu que o grupo, numa das célebres reuniões do Conselho Superior, do GES, consentiu que o nome do Sr. Doutor fosse utilizado na praça pública para credibilizar o GES. Ora, nós também sabemos que o Sr. Doutor, a 31 de janeiro de 2014, anunciou ao mercado, palavras do Sr. Doutor na anterior CPI, que estaria disponível porque tinha abandonado, com efeitos a partir de 28 de fevereiro, o grupo SEMAPA. Portanto, o nome do Sr. Doutor tem um peso muito grande no mercado, tanto é que o anunciou e estava a trabalhar também, entretanto, mas já lá vamos, também estava a trabalhar no CTT, contrato que fez subsequentemente. Mas anunciou, portanto, o nome, a credibilidade, e nós sabemos que estamos uma vida inteira, o Sr. Doutor penso que disse 36 anos de carreira, estamos uma vida inteira a construir um nome e basta uma coisinha para a deitar abaixo. Como é que um ativo, que é o melhor ativo que qualquer ser humano pode ter, é o seu bom nome, deixa que seja associado a um processo, a um projeto que, objetivamente, o Sr. Doutor, à data, não obstante não ter ainda consigo, não lhe ter sido facultado o relatório da KPMG, e também lhe pergunto aqui para explicar porque é que não pediu para lhe ser facultado, e se não lhe foi facultado porque não desconfiou de não lhe ter sido facultado, porque o Sr. Doutor não é ingênuo, portanto, isso sabe perfeitamente o que ali poderia estar. Mas pergunto porque é que deixa que utilize o nome como Senior Advisor nestas circunstâncias, quando sabe que está a credibilizar uma coisa que objetivamente está falhada, portanto, que não pode aceitar, tanto é que não aceitou desempenhar essas funções. Por isso, pergunto-lhe também estas questões, pergunto-lhe também porque não percebi porque é que foram agendadas 6 reuniões, um bocado do Papa ao Padre, na hierarquia clerical. Começa no secretário, no Presidente da Comissão Europeia e vai ao Secretário de Estado Adjunto. Pergunto qual foi a ordem com que foram realizadas estas reuniões, se começou no Presidente da reunião da Comissão Europeia, depois Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, como é que foi, e porquê que foram todas elas? Porque bastava a ter por bom as informações que aqui nos deu, bastava reunir, por exemplo, com o Sr. Primeiro-Ministro, e se ele disse que não iria, como já aqui foi dito, que o Governo não iria ter qualquer tipo de intervenção num grupo que era privado, não é? Aos privados o que é privado e ao público o que é público, porquê as reuniões subsequentes? Porquê que a seguir ao Primeiro-Ministro ter dito isso foram falar com o Secretário de Estado que não iria, não, ou o Vice-Primeiro-Ministro que não iria, presumo eu, desautorizar as instruções que já tinham sido dadas pelo Sr. Primeiro-Ministro e pela Sra. Ministra das Finanças? Primeiro pergunto, se houve uma estratégia concertada para ouvir todas estas, para serem ouvidos e quando foram requeridas estas reuniões, qual foi a ordem pelas quais as mesmas se desenvolveram, se começaram nos secretários de Estado e foram e terminaram no Presidente da Comissão Europeia, ou se foi ao contrário? O que é que pediram a cada um deles? A cada um deles o que é que foi pedido? Já que foi dito que foi entregue um memorando elaborado pelo Dr. Ricardo Salgado, pergunto qual a intervenção e qual a colaboração que o Sr. Doutor teve na elaboração desse próprio memorando, porque compreenderá que é com dificuldade que acompanhamos e que vemos toda a intervenção que teve, designadamente nas reuniões do Conselho Superior do GES, em que é delineada uma estratégia clara por parte do Sr. Doutor, e que a seguir, apenas no carro, à ida para lá, é que tem conhecimento, toma conhecimento do conteúdo desse memorando.
Ora, chamar a atenção para o tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este memorando parece-me que terá que ter ali uma estrutura em concreto, e o que respostas lhe foram dadas. Sr. Presidente, peço-lhe só a tolerância para terminar. Portanto, que respostas foram dadas nestas reuniões? Se foram argumentados vários, se esgrimidos vários argumentos, se as pessoas que os receberam se limitaram a ouvir e a recepcionar esse memorando, se houve ali argumentação, qual a intervenção do Sr. Doutor, qual a intervenção dos vários intervenientes? E, por fim, pergunto-lhe, a propósito do esquema da triangulação de emissões das obrigações do BES, na anterior Comissão Parlamentar, o Sr. Doutor disse que essa era a pergunta do milhão. Atento o tempo, entretanto, decorrido e aquilo que nós hoje sabemos, eu pergunto-lhe se já nos sabe dizer quem foi o responsável pelas condições em que as obrigações foram colocadas no mercado secundário e quem foi o responsável ou responsáveis por elas voltarem a ter sido colocadas junto dos clientes do
Muito obrigado,
banco. Muito Sra. obrigado, Sr. Presidente.
Sr. José Honório, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada, boa tarde, muito gosto, obrigado pelas suas perguntas. Sra. Deputada, eu pensei que me ia fazer uma pergunta, quando fez estas todas, uma pergunta, que era como é que eu tinha recusado